O Capital e Poder de hoje vai discutir renda e, é claro, emprego. O Brasil teve um crescimento na geração de emprego nos últimos 10 anos que surpreendeu até mesmo quem avaliava que a CLT, que é a legislação trabalhista, era quase que toda ela voltada para um grupo pequeno de trabalhadores que tinham carteira assinada. Hoje, uma grande parte dos brasileiros tem carteira assinada e tem renda. Até que ponto a renda influencia no crescimento do país? É possível aumentar ainda mais a renda do brasileiro? Capital e Poder conversa sobre esse Capital e Poder conversa sobre este tema com o ex-ministro do Trabalho do governo, Itamar Franco, e também professor da Unicamp, professor de Economia. Eu converso com Walter Barelli. Professor Barelli, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui contigo. Vamos ver se eu consigo responder as perguntas difíceis que você vai fazer.
A primeira delas é uma coisa simples, professor. Nós tivemos um crescimento do emprego no Brasil. Durante o período militar, nós também tivemos um crescimento do emprego no Brasil. Durante o regime militar, se falava que o Brasil era o país do futuro. Nos últimos 8 anos, o presidente Lula várias vezes citou que o Brasil também é um país do futuro. O futuro está mais próximo ou ele é apenas um discurso quando se fala de emprego, de renda para o trabalhador?
Bem, vamos deixar de lado o mote político, né? Mas efetivamente o Brasil, no período militar, viveu o chamado milagre brasileiro. Foi quando o Brasil teve a maior taxa de crescimento do produto interno bruto, mais de 11%. Tá? Na época, também o emprego cresceu bastante. Só que aconteceu que crescia o emprego, mas o salário ele ia caindo, ele ia diminuindo, porque tinha inflação e os ganhos salariais iam se reduzindo. Então, também foi um tempo em que não houve distribuição de renda. Tanto assim que um dos fatos que levou a organização dos movimentos democráticos foram os estudos sobre distribuição de renda pessoal, mostrando que 1% da população ganhava mais do que 50% dos que tinham rendas menores. Então, isso mostrava, olha, esse é um país, o quê? Para poucos, aquele 1% é que manda e que tem toda a possibilidade, e a maioria, metade da população, está cada vez ganhando menos, e isso acontecia principalmente pela política de redução de salários, que os sindicatos chamavam de política do arrocho salarial.
Agora, o que mudou? Porque agora nós temos um aspecto bem diferente. A renda do brasileiro realmente aumentou nesses últimos 10, 8 anos. O que mudou nessa política de trabalho, na política econômica, que fez com que o brasileiro tivesse um ganho real?
Bem, há vários fatos que levaram a isso. Um foi principalmente a política de salário mínimo. Finalmente, o salário mínimo, que foi usado na época como forma de reduzir os ganhos dos trabalhadores, voltou a ter aumentos reais. Mas ainda está longe do salário mínimo que foi pago em 1979. A maioria dos ouvintes não tinha nascido ainda, que foi no governo de Juscelino. Ele era em moeda da época, 3,70.
1959.
Hoje seria alguma coisa como R$ 2.000. O salário mínimo está longe de R$ 2.000 ainda. Nem chegou a R$ 1.000. Então, só para ilustrar a sua pergunta, o brasileiro já ganhou muito mais do que ganha hoje. Lógico, era menos gente trabalhando. O Juscelino foi importante porque fez o plano de metas, construção de Brasília, os planos rodoviários, a vinda das indústrias automobilísticas, mecânicas, de material elétrico. Então foi um processo, o tempo dele foi de lançar as bases do crescimento. Mas depois, com a inflação, o acidente Jânio Quadros, o que aconteceu? Os militares vieram para botar ordem na casa, mas essa ordem na casa alguém tinha de pagar. Então era a maioria da população assalariada, o salário mínimo caiu aos seus valores mais baixos, os outros salários também tinham uma regra, então não subia da mesma forma que cresciam os preços, então o trabalhador foi empobrecendo. O que tem acontecido nos últimos tempos, principalmente, se coloca de 90 para cá, tá? Quando foi feita a desvalorização da moeda no final do segundo governo de Fernando Henrique, teve uma crise, voltou a inflação, mas ao mesmo tempo começaram a mudar as coordenadas da política. O salário mínimo já subia desde o Itamar Franco, mas subia muito pouco. Então, a partir de 2003, 2004, as centrais sindicais fizeram um pacto e passaram a fazer caminhadas em Brasília pelo aumento do salário mínimo. E o Lula era ex-dirigente sindical. Recebeu no Palácio e começou uma política de salário mínimo, que agora é projeto de lei, do salário mínimo crescer pelo menos o que cresceram os preços, mas o aumento do produto interno bruto há 2 anos atrás. Então, no próximo salário mínimo, nós mais ou menos já sabemos, vai crescer uns 13%.
Agora, professor, um detalhe importante, uma última pergunta, de depois retoma isso no próximo bloco. Existem dois lados dessa discussão salarial. O lado das centrais sindicais, do movimento operário, que calcula um ganho, uma luta, como o senhor mesmo colocou, por uma organização e também por um presidente que era líder sindical. Por outro lado, os empresários, que de certa forma ganharam dentro do governo Lula. Tiveram, de certa forma, benefícios e crescimentos no país durante o governo Lula. No próximo bloco, queria começar o próximo bloco com essa pergunta. A relação entre capital e trabalho, ela está mais harmônica no país? Será que nós estamos criando um ponto em comum para um crescimento conjunto que envolve interesse de trabalhadores e a classe patronal? Ou existe ainda muito descontentamento, ainda muito embate que vem pelo caminho? Mas essa é a pergunta que nós vamos, e o senhor vai me responder no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.